Aleixopédia. Tudo o que precisa de saber sobre história em geral, hein? Olá, bem-vindos ao seu programa sobre história. O meu nome é Bruno Aleixo e tenho aqui os dois celtas do costume, Busto e Renato.
Bom dia.
Boas, people.
Hoje vamos falar de um dia simbólico para a independência dos Estados Unidos, não é, Busto?
Sim, hoje vamos falar do Boston Tea Party. Há quem diga que foi...
Passa, a coisa que me revolta, bué, é essa malta que está sempre a lamber as botas aos Estados Unidos. Como se fossem os líderes do mundo.
Mas alguém anda a lamber as botas aos Estados Unidos? Só para falar de episódios da Revolução Americana?
Já. O que é que interessa à independência dos Estados Unidos? Vais falar da independência dos países todos do mundo? Ou só dos países que andas a lamber as botas?
Olha, para a tua informação, a Revolução Americana até serviu de inspiração para a Revolução Francesa. Não sei se achas que a Revolução Francesa foi importante para a história do mundo ou não. Se calhar não, né? É só para quem anda a lamber as botas aos franceses.
Vá, Chiu! Fala lá do Tea Party, vá, do Boston.
Então, primeiro temos que fazer uma contextualização histórica. A Inglaterra tinha acabado
de ser... Epá, Augusto, que seca!
Queres o quê? Tenho que explicar, para as pessoas perceberem.
Vá lá, então. Mas explica depressa.
Então, sucintamente, a Inglaterra estava endividada por causa da Guerra dos Sete Anos e aumentou os impostos nas colónias americanas. Depois houve revoltas que culminaram no massacre de Boston.
Isso é que foi o Boston Tea Party? Um massacre em Boston? Está fixe, Busto.
Mas eu acabei de contar. Então, por causa do massacre de Boston, a Inglaterra baixou os impostos, mas manteve os impostos sobre o chá. E os colonos americanos gostavam muito de chá, então começaram a importar chá aos holandeses. Então a Inglaterra obrigou que se comprasse chá à Companhia Britânica das Índias, que criou um monopólio. E até era mais barato, mas os colonos não gostaram.
Já. Yeah. O é prepotente por parte da Inglaterra.
Então, no dia 16 de dezembro de 1773, elementos de uma sociedade secreta, os Filhos da Liberdade, mascararam-se de índios americanos e subiram para três navios da Companhia das Índias. E despejaram o chá todo...
Ei, parou.
O que é que foi?
Mascararam-se de índios? Como assim?
Pá, não sei ao certo. Vestiram umas roupas como as dos índios.
Então, mas quê? Com penas na cabeça?
Não sei.
Olha que só o chefe é que tem aquelas penas todas na cabeça. Os nativo-americanos normais só tinham uma pena.
Renato, estás a ser racista. Lá porque havia índios que usavam penas, não quer dizer que todos os índios usassem. Havia índios que só usavam o cabelo americano.
Já tens razão. Agora estive mal.
Pois tiveste. E tu, Busto, não sabes fazer o trabalho de casa e dizer como é que esses homens foram mascarados para cima desses barcos em Boston?
Pá, Bruno, acho que nem se sabe ao certo sequer. Não vi isso escrito em lado nenhum.
Olha, mas eu vou-te ajudar, para passares menos vergonha à frente dos ouvintes. Eles não vinham em tronco nu.
Porquê? Por ser dezembro?
Também. Além de estar frio, os colonos eram muito branquinhos. De origem inglesa. Vê-se logo ao longe que eram índios disfarçados.
Podiam estar maquilhados. Foram os americanos que inventaram o blackface. Faz sentido.
Pronto, pronto. Estavam com roupa de inverno de índio e penas na cabeça. Satisfeito?
Olha, vou imaginar com o cabelo americano. Esses clones andavam sempre com aquelas perucas brancas, tipo George Washington. Dava para esconder a americana. É muito mais fácil tirar a peruca e depois voltar a pôr a peruca do que pôr umas penas na cabeça.
Pode ser.
Mano, mas porquê é que eles foram vestidos de nativo americano? Não fazia mais sentido irem vestidos de ingleses? Ou de marinheiros?
Pois é, Augusto. Essa tua história não faz sentido. Então um clone americano de colãs e peruca não pode entrar num barco, mas um índio já pode? Não havia lá as seguranças da Companhia das Índias a controlarem?
É possível. Sei lá, as tantas viram um grupo grande de índios e tiveram medo. Sei lá.
Era, mas é para arranjar problemas e depois culparem os nativo-americanos. Sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo racismo nos Estados Unidos.
Pois é. Por isso é que a versão que o Busto disse era mentira. Se eles são racistas, mais depressa davam um tiro a um índio do que a um colono. Ainda se arriscaram mais assim. Arriscaram a vida.
Olha, por outro lado, e contra mim falo, se eles arriscaram a vida, ainda são mais heróis.
Pois são. Vestidos de índio, sujeitos a parecer um cowboy, dava-lhes logo um tiro. Aleixopédia. Tudo o que precisa de saber sobre história em geral, hein?